Olá, seja bem-vindo a mais um GCast, esse que é o podcast que é o nosso ponto de encontro para tratarmos sobre política, cultura e diversidade. Eu me chamo Jorge Marques e hoje o tema do nosso debate será a aprovação do Acordo de Salvaguarda Tecnológica, que possibilita o aluguel da base espacial de Alcântara, né? Nossa base especial brasileira que fica no Maranhão. Para esse bate-papo, eu convidei o deputado federal Márcio Gerri, ele que é presidente da subcomissão, que vai acompanhar o uso da base de Alcântara. O deputado Márcio também integra a Frente Parlamentar em Defesa de Alcântara. Tudo bom, deputado?
Tudo bem, prazer poder conversar sobre um tema tão importante.
Aqui no GCast a gente recebe também o professor Allan Kardec Barros, ele que é professor da Universidade Federal do Maranhão e liderou a criação dos cursos de graduação e mestrado em Engenharia Aeroespacial. Tudo bom, Allan?
Tudo bem, Jorge. Uma alegria estar aqui, um privilégio estar em seu programa.
Olha, pessoal, eu que agradeço pela participação de vocês aqui, porque, né, o Brasil vai entrar oficialmente aí no lançamento de satélites, né? Para o ouvinte que está nos acompanhando, vale lembrar que o Diário Oficial da União publicou em 20 de novembro deste ano de 2019 a promulgação do decreto legislativo que aprova o acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que permitirá aos norte-americanos lançarem foguetes e satélites da base de Alcântara, que fica no Maranhão. O acordo permite o uso comercial da base de Alcântara. Em troca, o governo brasileiro receberá recursos para investir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa Espacial Brasileiro. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, essa Agência Espacial Brasileira e o Ministério da Defesa poderão entrar na próxima fase do projeto em Alcântara, né, com a elaboração do plano de comerciais da base. Né? A gente tem uma expectativa aí que os lançamentos comecem a partir de 2021. Então, eu vou começar essa primeira pergunta, deputado, para o senhor. Qual deve ser os benefícios projetados para o Maranhão após a aprovação desse acordo?
Olha, Jorge, nós temos a expectativa de que, com a retomada do Programa Aeroespacial Brasileiro, com a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, a gente possa ter resultados de curto, médio e longo prazos. Evidentemente que tudo isso aí não é uma coisa dada como inexorável, é preciso que haja postura do governo brasileiro para fazer com que haja a utilização comercial do centro espacial. Durante o processo de tramitação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, eu tive a oportunidade de apresentar uma proposta que foi, na ocasião, aceita pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, durante a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Qual a proposta foi? De constituição de um grupo de trabalho interinstitucional integrado pelo governo federal, pelo governo do Maranhão, pela Prefeitura de Alcântara, por representação das comunidades quilombolas, pela comunidade científica brasileira, exatamente para definir diretrizes e formas de acompanhamento da utilização nesta nova fase possível. Eu repito, a fase possível por quê? Porque a celebração do Acordo de Salvaguardas, por si, não garante nada. Ela é um documento que salvaguarda as tecnologias e que permite que quem queira utilizar o Centro Espacial de Alcântara possa fazê-lo, porque, como se sabe, 80% daquilo que é utilizado nesse tipo de operações são produtos patenteados nos Estados Unidos da América. Então, era uma necessidade que houvesse o Acordo de Salvaguardas. Agora, nós temos que aguardar que haja iniciativas concretas, estamos vigilantes para que tal fato ocorra, no sentido de atrair aqueles que fazem esse tipo de operação. Normalmente, empresas privadas, mundo afora, que precisam de um centro como o de Alcântara, em posição privilegiada, para o lançamento de satélites.
Allan, e conforme até o deputado Márcio Gerri falou aqui na sua exposição inicial, Alcântara ele possui essa posição privilegiada, né? Vale lembrar que a gente já tem aí 16 anos do último acidente da base, né, que ocorreu em 22 de agosto de 2003, e onde acabou acarretando na morte de 21 pessoas. E aí, Alan, eu te pergunto, como que você avalia esses possíveis benefícios que podem chegar ao Maranhão com a aprovação desse acordo?
Os benefícios a gente enxerga como vários. E eu tive a alegria de ter sido convidado junto com a bancada federal maranhense e outros membros do Congresso Nacional para visitar a base de Kourou, na Guiana Francesa, a base francesa. E nós vemos e tivemos a oportunidade de verificar o que são os ganhos objetivos que eles têm com o lançamento de foguetes, que no fundo vai a carga útil, que é o satélite. E a estimativa deles é em torno de 1,2 bilhão, né, bilhões de euros por ano. E, portanto, imediatamente nós temos essa nova realidade, né, uma expectativa extraordinariamente positiva para a realidade de Alcântara, do Maranhão e do Brasil, porque a nossa expectativa é que, dessa forma, haverá uma integração de Alcântara no cenário nacional. Alcântara passa de uma cidade que basicamente tem uma história belíssima, uma bela cidade, para ser um centro espacial. E centro espacial agrega tecnologia de ponta, a tecnologia de alto valor agregado, e, portanto, os benefícios são extraordinários, tanto para a cidade quanto para o Brasil, em termos, por exemplo, de cursos que nós já temos aqui para justamente receber esse investimento no Centro Espacial de Alcântara.
E conforme vocês falaram, né, aqui no Congresso Nacional, ou em Brasília, onde essa discussão foi bastante aprofundada, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, né, ele foi questionado sobre uma possível remoção de famílias quilombolas do local. Né, de acordo com Marcos Pontes, ele disse que não há esse plano que, abre aspas, nada vai ser feito sem conversa com todos os envolvidos. Deputado Márcio Gerri, essa questão dos quilombolas, ela é um motivo de preocupação também? Como que a população deve ser beneficiada com esse acordo? De que forma isso pode acontecer?
Jorge, preocupação há de ter, sim. Eu tenho muitas. É por responsabilidade e compromisso com as comunidades quilombolas de Alcântara. Em dois níveis, e repito, nenhum dos dois tem a ver com a aprovação em si do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. O primeiro deles é em relação aos passivos que há acumulados ao longo de aí mais de 4 décadas. Então, nós temos colocado com muita ênfase a cobrança para que haja a titulação das áreas que foram desapropriadas nos anos 80 e a indenização das famílias, o que até hoje não houve. Já se passaram vários governos, quase uma dezena, e isso não foi resolvido. É um impasse realmente angustiante que a gente precisa, em utilizando o Centro Espacial de Alcântara, resolver também as questões do passado. Em relação às questões de agora, é preciso que Alcântara, que é o lugar melhor do mundo para se lançar, utilizar para se lançar foguetes, para colocar satélites em órbita, possa ser também o melhor lugar para se viver. Ou seja, tem que ter reciprocidade, contrapartidas, dividendos econômicos para a cidade de Alcântara, para o Maranhão e para a política espacial brasileira. Isso é uma questão fundamental. E dentro disso, obviamente, a questão das comunidades quilombolas, né, que são titulares do território em que originariamente se instalou o perímetro atual do Centro Espacial de Alcântara. E quanto à questão de remoção, eu disse, inclusive, no meu discurso de encaminhamento da votação favorável ao Acordo de Salvaguardas, eu disse, não há nenhuma projeção de remoção das famílias. Caso este assunto seja colocado na pauta, eu serei o primeiro a estar, como sempre estive, do lado das comunidades quilombolas, lutando contra isto, porque a gente não precisa expandir a área no momento para utilizar o Centro Espacial de Alcântara. Eu comparo assim, não dá para você achar que é normal uma estrutura como o Centro Espacial de Alcântara, numa área tão estratégica, ficar em desuso e ser até fechado como era a iminência. Do mesmo modo, na outra ponta, não dá para você querer utilizar o centro de lançamento sem racionalidade. E dentro disso está a clareza de que não há necessidade de novas de expansão, para nem tão pouco de remanejamento de famílias.
Você tem conhecimento de algum curso no Maranhão para os jovens que têm interesse em trabalhar nesse setor? Onde que ele poderia procurar?
Olha, aqui nós começamos, a gente tem que contextualizar um pouco o que aconteceu nos últimos anos. Esse investimento que nós tivemos foi recente da bancada federal maranhense para a criação do curso de engenharia aeroespacial. E porque era interessante que a gente tem o centro de lançamento de Alcântara aqui no Maranhão, o centro de lançamento da barreira de inferno no Rio Grande do Norte, e nenhum curso no Norte e Nordeste existia no setor espacial, muito menos aeroespacial, que inclui também as oportunidades para as pessoas se formarem nessa área. Ou seja, todos os técnicos que aqui trabalham, eles vêm todos do sudeste do país e são formados a partir de cursos em engenharia aeroespacial que existem, são 6, a partir de Brasília, todos ao sudeste, ao sul do paralelo 15. Então, o jovem que queira hoje fazer os cursos, ele pode fazer um curso de graduação em engenharia aeroespacial nosso aqui na Universidade Federal do Maranhão e também o curso de mestrado, que é um curso em rede conosco, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, a gente deu um sentido de Brasil, de vanguarda, para ter uma logística que atenda aos interesses do Brasil e que não seja só não só a alimentação do Centro de Lançamento de Alcântara, em termos de ter gente pessoal para lá trabalhar, que, como disse aqui o deputado Márcio Gerr, que não há. Hoje, basicamente, infelizmente, os lançamentos são muito pequenos, muito pouco, tem um contingente de muitas pessoas que lá trabalham e que não tem oportunidades. Então, imediatamente, nós temos da graduação. E a intenção é levarmos também, não só para cá, mas para a cidade de Alcântara, os cursos técnicos. E isso está em planejamento, em negociação com o Ministério de Ciência e Tecnologia de Educação para o ano que vem.
Deputado Márcio, os IEMAs, os Institutos Tecnológicos do Maranhão, ou mesmo até o CEFET, o senhor acredita que há alguma possibilidade deles também serem contemplados com esses cursos?
Ah, sim, nem que assim. Ah, porque você cria um ambiente novo e você cria a possibilidade de um financiamento de uma política estadual de apoio à ciência e tecnologia, é o que nós almejamos. Inclusive, nas proposições que há em debate, existe a possibilidade, a previsão de destinação de receitas para a Universidade Estadual do Maranhão, para a educação técnica e tecnológica no estado do Maranhão, no nível de ensino médio. Enfim, o que nós estamos tratando é de uma possibilidade. Nós temos que apostar nisso, na utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara e fazer com que isso agregue valor, a valor real, concreto para o Maranhão, através das operações, que são sempre operações em valores bastante elevados, possa se reverter para essas cadeias que há circulares, complementares a uma dimensão de uma atividade dessa dimensão. Então, eu tenho esperança de que a gente possa ampliar esse diálogo agora. Eu, inclusive, estou pautando isso na subcomissão permanente sobre Alcântara, para que nós tenhamos um diálogo com o governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para dar um passo adiante com segurança e com a garantia de que aquilo que foi em várias sucessivas reuniões e sucessivas audiências públicas, garantido em termos de investimento para Alcântara, inicialmente pelo governo brasileiro, para que haja adequações no Centro Espacial de Alcântara, através da aeronáutica, e depois na operação em si, e essas operações resultando em melhorias em toda essa cadeia educacional, inclusive revertendo para o apoio dessa grande experiência educacional maranhense, criada no governo Flávio Dino, que é a dos IEMAs, né, que são hoje modelares, têm sido muito aplaudidos, muito reconhecidos pelo excelente resultado que tem dado na educação do ensino médio.
Pessoal, e durante a discussão desse acordo aqui no Congresso Nacional, nesse acordo em Brasília, o que a gente percebeu é que havia alguns conflitos de informações. Né? O primeiro é que o acordo aprovado, ele proíbe o lançamento de mísseis da base de Alcântara. Então, havia aquele burburinho de que ia ser uma base dos Estados Unidos para lançar mísseis. Isso não existe, né?
Não, isso não existe. O acordo de salvaguarda, ele só tem previsão de uso civil. não tem nada a ver com utilização militar, nem com utilização para mísseis de nenhum tipo, né? Então, é claro que no debate, bem acalorado que houve, muitas informações foram equivocadamente apresentadas. Uma das quais, por exemplo, é de que o Brasil alugou o Centro Espacial de Alcântara para os Estados Unidos. O Brasil não alugou, o Brasil está cedendo, não é ao governo dos Estados Unidos, o Brasil está cedendo a quaisquer empresas do mundo que usem componentes estadunidenses a utilizar o Centro Espacial de Alcântara. Se uma empresa da França quiser utilizar o Centro Espacial de Alcântara e se ela usa equipamentos dos Estados Unidos, sem um acordo de salvaguarda, ela não poderia fazê-lo. Com um acordo de salvaguarda, ela pode fazer. Então, não é uma locação do Centro Espacial de Alcântara. A segunda coisa, Jorge, que muito se ouviu, é uma ideia de que o Brasil teria cedido o Centro Espacial de Alcântara para o governo dos Estados Unidos. Ou seja, é mais do que alugar, é ceder. Também é incorreto. Não há uma cessão, não há uma lógica de clave, como houve na tentativa do acordo passado. Então, o que há é um licenciamento de tecnologia, de patentes, né, para que você possa utilizar o Centro Espacial de Alcântara. A soberania do país, que a assegura, eu disse e repeti isso dezenas de vezes, não é um acordo de licenças tecnológicas, é o governo federal. Nós temos, infelizmente, hoje um governo que, nesse quesito, como em tantos outros, é muito ruim. Mas este governo não será eterno, até acho que será breve. E o acordo não é entre Bolsonaro e Trump, o acordo é entre o Brasil e os Estados Unidos, não é entre dois governos, é entre duas nações.
Sim. Tem uma informação, até pegando um gancho nisso que o deputado falou, que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia confirmou que só será permitido somente o lançamento de equipamentos civis, né, dos países signatários do regime de controle de tecnologia de mísseis, né? Ou seja, que ele busca, ele atua de uma forma para limitar a proliferação de mísseis, né, essa proliferação de mísseis e de tecnologia para a fabricação. Então, esse objetivo, só para esclarecer novamente o ouvinte que está nos acompanhando aqui no GCast, é para o lançamento de satélites a partir de Alcântara. Não há nenhuma possibilidade de lançamento de mísseis de longo alcance. E aí, Alan, eu volto uma pergunta para você. Você acredita que Alcântara, né, dando esse pontapé na retomada aí do projeto de Alcântara, você acredita que isso pode nos ajudar a desenvolver o programa espacial brasileiro, que anda aí exatamente parado há um bom tempo?
Ah, com certeza, com certeza. A primeira coisa que talvez que se acrescente ao programa espacial brasileiro é a questão que foi debatida sobre soberania, né? Então, para um país ser soberano, é fundamental que ele tenha capacidade de monitoramento do seu próprio território. E para isso, a gente precisa ter um programa espacial desenvolvido, que hoje está um pouquinho emperrado. E o acordo de salvaguarda tecnológica, ele amplia essa capacidade do programa espacial brasileiro. Ele amplia a nossa capacidade de desenvolvermos o programa espacial. E, portanto, aumenta a condição material para esse desenvolvimento. E, de fato, traz novas possibilidades e que é diferente daquela, recuperando um pouco aí que o deputado falou sobre o passado, o estado que nós encontramos hoje, sob a liderança do governador Flávio Dino, é completamente diferente daqueles que encontramos quando foi proposto aquele outro acordo. É um estado que tem capacidades, que tem inteligências, que tem pessoal qualificadíssimo para fazer a formação de gente, para fazer o enfrentamento que é necessário nessa área, que é importante frisar, que é uma área em que o mundo de hoje ele muda de um... talvez eu acrescente aqui um detalhe interessante para nosso debate, Jorge. Eu não falei, mas eu fui diretor da Agência Nacional de Petróleo e lá acabei tendo experiência nessa área. E em 2009, portanto, há 10 anos, das cinco maiores empresas do planeta, as cinco maiores, uma só, que era a Apple, era da área de informação. Hoje, as cinco, todas são da área de informação. Aí tem Facebook, Microsoft, Alphabet, a própria Apple, etc., com recursos bilionários. Então, abre uma possibilidade gigantesca no novo cenário, não mais daquele cenário de satélites grandes, mas agora nesses satélites pequenos, que cabem na palma da mão, que são satélites que chamam nanosatélites, e que a gente tem tecnologia. O São Paulo Ita já lançou, Santa Maria, o Rio Grande do Sul já lançou seu nanosatélite, e a intenção aqui, junto com o governo do Estado, da liderança do governador Flávio Dino, é justamente a gente fazer o lançamento aqui, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, daqui talvez aí um ano ou dois anos, a gente também ter o primeiro satélite, o nanosatélite maranhense. Então, a gente tem capacidade, a gente está preparado, e o programa espacial ele vai acrescentar não só aqui para o Maranhão, mas amplia para o resto do Brasil, inclusive para o São José dos Campos, onde está situado tanto o CTA quanto o ITA, na formação justamente nessa área.
Muito bem, e já que vocês falaram essa questão da soberania, né, a gente sabe que existir satélites na órbita, né, do Brasil, isso pode ajudar em diversos monitoramentos do nosso próprio território brasileiro, né? Ainda mais, vale destacar que a gente, né, o Brasil acabou de sair de uma crise de queimadas na Amazônia, né? Então a gente viu ali alguns dados até um tanto conflitantes, né? Uma própria iniciativa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em querer alugar um serviço dos Estados Unidos, do satélite de monitoramento dos Estados Unidos, quando a gente já poderia até ter o nosso próprio satélite aqui, não é, deputado Márcio Gerri? Você acredita que isso vai nos ajudar melhor a compreender aqui as nossas fronteiras e fazer esse monitoramento mais preciso? Inclusive, o que a gente escuta no Congresso Nacional é que se a gente tivesse já colocado em órbita aqui um novo satélite, teria identificado até com mais rapidez a origem desse óleo que atingiu as praias do Nordeste, né?
Olha, uma das questões mais essenciais à garantia da soberania das nações hoje é o domínio da tecnologia. E não há domínio da tecnologia. Uma das questões de ponta da tecnologia, de um ponto de vista geral, é você fazer, ter pesquisa. E não há possibilidade de ativamento intenso de pesquisas em várias áreas se você não tiver, por exemplo, investimentos nessa área espacial. Então, assim, é uma questão que não tem a ver hoje, sobretudo, nem primeiramente, com nenhuma lógica militar. Tem a ver com disputa de mercados, tem a ver com desenvolvimento nacional. Então, para nós, do PCdoB, por exemplo, que temos toda a nossa posição estruturada em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, desenvolver a política aeroespacial brasileira é essencial para o nosso país, para a segurança do nosso país e para a competitividade do nosso país, né, no contexto global. Então, eu acho que sim, abre uma possibilidade muito grande agora. Eu repito duas premissas. A primeira premissa é a que o acordo de salvaguardas tecnológicas ele não assegura por si que haja o desenvolvimento da política aeroespacial. Ele abre a oportunidade para que este fato ocorra, é preciso que haja uma política de Estado em nossa nação, que é algo que não tá relacionado apenas a este governo, que aí está, que é um péssimo governo em todas as áreas, mas tem a ver com outras forças que nós possamos acionar agora e no futuro para que o Brasil possa progressivamente, sustentavelmente, ter uma inserção soberana nesse espaço. Então, nós temos uma possibilidade, sim, bastante importante aberta aí. Agora, de novo, é claro que é preciso que haja a vigilância, gestão, pressão, enfim, como há em outras tantas dimensões das atividades do Estado brasileiro.
Muito bem. E conforme até foi falado, acho que, salvo engano, pelo Alan, é importante que o Brasil, né, tenha o domínio dessa tecnologia, né, quer seja até para não ficar dependente aí, às vezes, de o resultado de uma outra nação ou esperando, às vezes, um relatório de um satélite pegando dados emprestados, né, de um outro país, quando a gente pode ter o nosso próprio satélite, né, sendo lançado de uma base espacial brasileira, né, sendo que isso vai acarretar agilidade, enfim, inclusive até no melhoramento, né, desse monitoramento de todo o território brasileiro. Né? Então, pessoal, há um passo longo ainda, né? Até que esse acordo, o acordo já foi aprovado pelas casas do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, e agora a gente vai aí ver como que vai se dar a implementação, né? Como que vai ser colocado em prática. E nós aqui do GCast, né, esse podcast para a gente debater sobre política e que tem um impacto aí no dia a dia do brasileiro, a gente vai estar acompanhando os desdobramentos desse projeto que, sem sombra de dúvida, ele terá um impacto tanto na realidade do Maranhão, sem sombra de dúvida, quanto na realidade brasileira. Pessoal, eu gostaria de agradecer, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né, que hoje, para falar sobre esse acordo de salvaguarda tecnológica, eu recebi o deputado federal Márcio Gerri, ele que é do PCdoB do Maranhão e presidente da subcomissão que vai acompanhar o uso da base de Alcântara. E ele também integra a Frente Parlamentar em Defesa de Alcântara. O outro que participou aqui conosco desse debate foi o professor Allan Kardec Barros. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, liderou a criação dos cursos de graduação e mestrado em Engenharia Aeroespacial. Gente, eu gostaria de agradecer muito aqui a participação de vocês por esses esclarecimentos e tenho certeza que o ouvinte aqui do GCast vai ficar muito satisfeito com as informações que vocês trouxeram hoje aqui pra gente.
Obrigado, Georgia. Foi uma alegria, como eu disse no início, é um privilégio realmente estar aqui com duas pessoas da estatura, tanto tua quanto do deputado Márcio Gerri, e saudações aos ouvintes desse excelente programa.
Um abraço, Georgia, um abraço, Allan Kardec, a todos que nos ouvem. Só que deixa uma palavra final. Essa questão da disputa aeroespacial global, não há espaço para ingenuidade, é preciso ter muito protagonismo do país, é preciso ter muita ação do país, e eu creio que a gente vai manter um processo permanente de muita luta para que, de fato, nós possamos resgatar o programa aeroespacial brasileiro, fazendo dessa possibilidade um vetor de desenvolvimento para o país.
Pessoal, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês no GCast e você que ouviu o nosso programa, compartilhe com seus amigos, comente depois nas redes sociais o que achou e fique ligado até o nosso próximo programa. Um abraço e até mais!